Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos.
A gente vem cobrindo a economia chinesa e o estouro da bolha imobiliária que vem ocorrendo de forma controlada. Então é preciso atualizar com os últimos acontecimentos. Recém foi divulgado o PIB do segundo trimestre na China, na quinta-feira, dia 14 de julho. E o Xi Jinping continua com a sua política de Covid zero e que nesse momento faz ele ter duas políticas contraditórias. Porque de um lado ele quer controlar a disseminação do vírus e por isso Covid zero e lockdowns periódicos em várias províncias, várias cidades, mas por outro, ele continua com a sua política ou a meta de PIB de crescimento que era de 5,5% para 2022 e que dificilmente será atingida, vários analistas já revisando até para baixo de 3,5%, mas enquanto ele mantém a economia com lockdowns recorrentes, é difícil ele conseguir a política de crescer a economia, mesmo com os estímulos que estão aí no caminho do Partido Comunista da China, como eu vou trazer no fim deste vídeo. Mas falando um pouco agora do momento de possível recessão mundial que acontece, especialmente na Europa, Estados Unidos, com sinais de inversão de curva de juros, e a China também, que está numa desaceleração agravada pela política de Covid zero, a gente vê o reflexo em várias commodities, especialmente energéticas e industriais. Aqui são os vários ETFs na Bolsa Americana. Ano de 2022, o que mais subia era justamente o de energia, o XLE, chegou a subir mais de 60%, mas no último mês vem caindo. Vamos colocar aqui o último mês. Cai mais de 17%, porque sim a economia mundial dá sinais de que pode perder seu fôlego. Pelo lado das commodities industriais, como minério de ferro, e aqui sim tem um impacto forte da China, o minério que tinha ensaiado uma recuperação de volta lá aos 170 dólares, voltou a cair agora em 104 dólares, especialmente ali no último mês. Vamos colocar aqui só um pouquinho. No último mês é uma queda relevante na ordem de 30% aqui, ó, desde junho, 28%. Então, sim, várias commodities industriais mostram essa queda, como cobre também, forte queda do cobre, especialmente ali de junho até agora, foi uma queda de praticamente 25% em um mês. Então, sim, esses são os sinais de que a economia mundial desacelera e que a China tem grande parte disso, porque toda aquela pujança econômica, o setor da construção sendo fomentado, impacta tudo isso. É aço, é minério, é cobre, e agora a gente vê esses sinais de possível recessão global. E a gente também pode olhar o dado da China que foi divulgado agora, 14 de julho, que é o PIB que veio no trimestre, segundo trimestre de 2022, em apenas 0,4%. E esse foi o menor crescimento desde o estouro da pandemia, mas se olharmos nos últimos 25 anos, não havia tido nenhum trimestre tão baixo, à exceção daquele primeiro trimestre de 2020 por conta da pandemia. Então, claro que isso está pesando na China. A política de Covid, desaceleração por conta do setor imobiliário. Então não dá para negar que esse é o resultado dessas políticas todas. E esse dado foi muito mal recebido pelo mercado, porque inclusive a expectativa, o consenso, era de crescimento de 1%, mas acabou sendo 0,4%. E muito embora em junho a economia chinesa tenha dado uma leve retomada, pelos dados aqui de vendas de varejo, teve um crescimento de 3,1% e produção industrial 3,9%. Porém, como ainda os casos voltaram a subir, olhando a província de Xangai, aqui temos aumento de casos, e também de Guangdong, que voltou a subir aqui nas primeiras semanas de julho, ainda são, assim, é muito pouco. Aqui é realmente número de casos 67, e aqui no caso de Xangai, 80. É nada comparando com o que o restante do mundo teve nos seus surtos de Covid. Mas como a política de controlar ao máximo ela segue em vigor, isso traz uma perspectiva ruim de que novos lockdowns podem ocorrer, o que vai deprimir novamente a atividade econômica. Agora, o que realmente não recuperou e mantém a tendência negativa é justamente o setor imobiliário, onde aqui as vendas de casas por região continuaram tombando quase 22% no mês de junho. E é que a gente precisa, então, falar do setor imobiliário, porque a gente teve aqui vários vídeos, inclusive, sobre essa bolha imobiliária na China, as várias incorporadoras com problemas, e eu quero atualizar aqui o que está acontecendo com elas. Antes, apenas colocar o dado da moeda chinesa, que segue também pressionada, voltou a subir com essa força do dólar nas últimas semanas, o yuan voltou a se desvalorizar, está novamente chegando perto lá dos 6,80, que seria o menor patamar desde o estouro da pandemia. Então, a moeda chinesa volta a ser pressionada. Dos índices de ações, praticamente todos mantêm também tendência de queda, ações em geral da China, o ETF, MX, continua lá embaixo no ano 2022, e as construtoras da mesma maneira. E é que eu vou colocar primeiro, nem vou falar de Alibaba e... Bom, vamos falar sim de Alibaba, vamos colocar aqui. Alibaba, primeiro a Tencent, que no ano 2022 está aqui com queda de 24%, 2022, aliás, 28%, e Alibaba caindo, vamos ver, year to date, caindo 11%. Apenas no dia de hoje, que eu estou gravando aqui, sexta-feira, 15 de julho, caindo 6%. Agora, das incorporadoras, primeiro aqui a China Evergrande, o China Evergrande, que era a mais endividada, a que teve vários problemas, ela deu calote em vários bonds, segue num processo de reestruturação, e a ação da empresa, ela teve uma alta aqui no dia, foi de 8,55%. Mas essa alta foi no dia 18 de março, porque desde então a ação foi suspensa e não está mais sendo negociada. 18 de março, lá se vão 4 meses e a ação não é mais negociada. Mas as demais incorporadoras relevantes, aí temos várias, vamos colocar aqui também no year to date e o acumulado. Ó. Temos aqui a Soho Limited, caindo no ano 18%. Temos aqui a Fantasia, caindo em 2022, 73%. Aliás, 35%, perdão. Agora, a Sunac, caindo no ano, 57%. A Kaiser Group, caindo no ano, até teve, essa está subindo, ó, 7,69%, mas essa não é a maior. Agora sim, a maior de todas, que é a Country Garden, essa é a construtora número 1 da China, que caiu neste último pregão 8,50% e vem numa tendência, numa sequência de quedas diárias e acumula 51% de queda em 2022, no último ano 60,5%. Mais algumas aqui também, como a China Vanke, que é uma das 3 maiores, também caindo forte em 2022, queda de 11,9% e apenas nesse dia do dia último pregão, 5% de queda. Enfim, as construtoras seguem com problemas. E não é apenas a ação das empresas, é também a dívida dessas empresas que passa a ter um desconto cada vez maior. A Country Garden aqui tem um desconto de mais de... está negociando abaixo de 50 centavos por dólar. A Longford negociando abaixo de 75 centavos por dólar. A mesma coisa para o bond da Vanke. Então, todas essas grandes incorporadoras seguem apresentando problemas financeiros e com quedas das suas ações. E aí que vem agora a notícia dessa última semana, que começa a reverberar no sistema bancário chinês, que até agora estava relativamente ileso por conta dos problemas do setor imobiliário. Mas está havendo uma onda de boicotes que estão sendo organizados por redes sociais de vários compradores, cerca de 50 cidades, que estão se organizando para não pagar hipotecas, especialmente naqueles projetos que foram comprados na planta, o projeto está em construção ou está suspenso, ou ainda não há uma perspectiva de quanto falta e quando será completado, e os adquirentes estão indignados e organizando o boicote. O problema é que isso pode realmente trazer até risco de quebradeira para alguns bancos, porque há uma exposição enorme do setor bancário chinês ao setor imobiliário do país. E o próprio governo está tentando apagar vários dados nas redes sociais e posts para tentar abafar essa crise, e os chineses ainda estão utilizando até agora até o GitHub, que é um site popular de Para quem utiliza software de código fonte aberto, é um repositório de códigos de software, nem é para rede social, mas os chineses estão tentando encontrar formas de contornar essa censura pelo governo chinês, porque eles querem seguir com o boicote. E aqui a gente vê de que forma isso pode impactar o setor bancário, e aqui eu quero dar uma dimensão dos números que seriam afetados por esse boicote. Aqui o total de hipotecas que podem ser afetadas pelo boicote. 2 trilhões de yuan. Isso é um pouco menos de 3 trilhões de dólares. Aliás, de 300 bilhões de dólares. Não é pouca coisa. O total do mercado de hipotecas na China é 46 trilhões de yuan. Então, menos de cerca lá de 6, 6,5 trilhões de dólares. Para colocar isso em perspectiva e a gente ter uma noção como o mercado imobiliário tomou uma proporção na China tão assim, assombrosa, que as hipotecas na China têm um valor maior do que nos Estados Unidos. O total no setor bancário, que o total que existe em 2022, aqui no último dado de fim de junho, 5,4 trilhões de dólares de hipotecas e de empréstimos residenciais. É menos do que tem na China. E aqui a gente consegue ver agora o impacto que está tendo em vários bancos, e até começando pelo próprio indicador da China, aqui, ó, vamos colocar aqui, até primeiro o Postal Savings Bank da China, que é um banco importante, que hoje caiu 1%, mas aqui colocando os últimos 5 dias, ó, teve uma queda de 12% nos últimos 5 dias, sendo que a maior parte foram nos últimos 2 pregões. Mesma coisa com o China Construction Bank, que é um dos maiores bancos da China, caindo 4%. E o indicador aqui, que é o CSI 300 da China, um indicador de bancos chineses, caindo nos últimos 5 dias 7%. No último mês, uma queda de 9%, comparando aqui com os dois, ó, China Construction Bank e o Postal Savings Bank, todos ali na ordem de 9% a 11% de queda. Então, o setor bancário começa a mostrar sinais de contágio da crise imobiliária que vem se desenrolando já há vários meses. Outra medida de como os bancos chineses estão descontados em relação aos bancos mundiais, esse é o preço sobre patrimônio líquido, o price to book value. Como temos aqui os chineses, os bancos chineses quase a metade do patrimônio líquido, o múltiplo 0,50, enquanto os bancos globais levemente abaixo de 1. Mais um dado importante que mostra aqui a exposição, esse até é um artigo do Zero Hedge, mostra a exposição dos bancos chineses, desde os principais, os chamados Tier 1, que são o time de primeira linha de bancos, que tem cerca de 32,5% de exposição média a hipotecas. Então, de todos os seus empréstimos, 32,5% se refere a hipotecas. Então, um terço é a exposição desses bancos. Os demais é um pouco menos, mas também tem vários que têm exposição não apenas a hipotecas, mas também às construtoras, os chamados incorporadores ou developers. E mais um último gráfico aqui para mostrar, que é o tamanho do mercado imobiliário na China, como ele é tão massivo e num tamanho que assusta, porque é a maior classe de ativo do planeta. Cerca de 62 trilhões de dólares, que é maior até do que o mercado americano, que seria de 34 trilhões de dólares, é quase o dobro. Então aí tem um pouco a proporção dos números, por isso que esse é um grande problema para a economia chinesa e por isso que está mostrando esse nível de desaceleração nos últimos meses. Eu queria apenas fazer um comentário importante, porque durante vários dias na última semana surgiram vídeos de supostas corridas bancárias na China e protestos em frente de uma filial do Banco Central da China na província de Henan, e não, em princípio não está relacionado ao setor imobiliário, não seria uma corrida bancária por conta do setor imobiliário, mas sim um escândalo financeiro que ocorreu nessa província, onde milhões de dólares de depósitos foram congelados aí nos últimos meses, e agora nessa semana os depositantes se rebelaram e foram protestar. Mas em tese isso não está relacionado ao setor bancário, então não é uma corrida bancária por conta disso. Agora já para a gente encaminhar para o encerramento, eu queria apenas fechar com essa grande dicotomia que tem o Xi Jinping, de um lado a política de Covid zero, de outro continuar estimulando a economia para atingir as metas de crescimento. Lembrando que neste ano existe o Congresso do Partido que deve reconduzir o Xi Jinping a um terceiro e potencial vitalício mandato. Então, a questão econômica é muito importante. E por isso que a China vem anunciando vários programas de estímulo, como aqui esse que foi até calculado pela Bloomberg, que equivaleria a 1,1 trilhão de estímulos totais. Aqui tem um cálculo que foi estimado por várias notícias que vazaram nas últimas semanas. Por exemplo, um gasto pelo orçamento público do próprio governo, que equivale a 2,3 trilhões de yuan. Outros bônus que eram emitidos por governos locais para investir, mais 3,1 trilhões. Enfim, várias fontes que chegaria a 7,2 trilhões ou 1,1 trilhão de dólares em estímulo fiscal para manter a economia girando. O problema é que vai ser se investe para freia Covid zero, então o lockdown impõe nas províncias. Vai ser realmente desafiador para a China conseguir estimular a economia ao mesmo tempo em que freia a disseminação do vírus. Resumo da ópera é que teremos a economia chinesa ainda cambaleando nesse segundo semestre, o que para a economia mundial é possível queda de commodities ou manter essa tendência que a gente tem visto nas commodities industriais e commodities energéticas, pelo menos ainda em 2022. É mais um elemento do quebra-cabeça da economia global em termos de possível recessão que o mundo vive neste ano. Então, este é o vídeo de hoje. Queria apenas atualizar as questões da economia chinesa, até porque o pessoal cobra aqui e com razão. Mas nenhuma mudança. Claro que as notícias sobre a China acabam, às vezes, ficando até em segundo plano por tudo que aconteceu nos últimos meses, especialmente depois do estouro da guerra na Ucrânia. Mas aqueles problemas que a gente vem identificando desde o ano passado, eles persistem e prosseguem, seguem se desenrolando.
Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.